Renascença, a par com o mundo.
Nesta última semana do ano, os nossos painéis de ensaio um balanço do ano, como sempre, também fazemos isso no Falar Claro com José Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento. Boa noite a ambos. Vamos então olhar para o ano que agora finda. José Vera Jardim, vamos começar pela parte internacional, marcada, provavelmente, desafio-lhe, mas lanço aqui esta ideia, eleição de Trump, o Brexit, enfim, muitos casos de terrorismo, a vaga de migração que não trava, são alguns dos tópicos, não é?
São alguns dos tópicos e, se você vir bem, são todos maus, não é?
Sim.
Bem, na minha perspectiva, obviamente, pode haver quem ache que a eleição do Trump que é muito boa.
Ou o Brexit, pode ser bom.
Ou o Brexit, mas na minha perspectiva são todos maus. Comecemos pela guerra, que é o pior, obviamente. Guerra, porque nós falamos na guerra na Síria, falamos dos imigrados e do que se está a passar em Alepo, mas não é apenas na Síria, em África. A gente esquece do universo africano, mas, digamos, na África subsaariana, designadamente na costa oriental, há uma guerra tão brutal como na Síria. A Síria está eventualmente mais próximo de nós, é um país diferente, mas a guerra larvar um pouco por todo o mundo, porque também nas Filipinas não há guerra, mas há uma atroz repressão de um recém-presidente eleito sobre, enfim, violando todas as regras do Estado de Direito. E com isso passo a achar a segunda parte, é que por toda a parte há uns sítios especializados e uns think tanks especializados em ver a situação das democracias do mundo, dos Estados de Direito, etc. E a verdade é que este ano é um ano de recuo nítido, porque não é só a Turquia, é a afirmação de Putin e a eleição de Trump. Portanto, há aí efetivamente sinais de que o mundo está a mudar muito rapidamente. Para não falar do que se passa em muitos países da Europa, sobretudo da Europa Oriental, mas não só, na Holanda, na França, o Brexit, tudo isso há recuos muito grandes que nos fazem temer o pior para o ano que vem, mas esse veremos.
Logo se vê.
A esperança mantém-se de que as coisas se passem melhor e, finalmente, o terrorismo, naturalmente, que ainda nos últimos dias, nas últimas semanas, deu sinais e vamos ver se até ao fim do ano não temos mais qualquer sinal negativo. Deu sinais na Alemanha, sobretudo. Já não é a primeira vez que a Alemanha tem atentados terroristas, mas não deste tipo. Deste tipo, aliás, que eu conheço, só tinha havido atentado nisso. Felizmente a Alemanha aguenta bem, digamos, as notícias que temos é que a população alemã se mantém relativamente calma, mas é evidente que tudo isto cria um clima de enorme insegurança e enormes pontos de interrogação quanto ao futuro.
Nuno Moraes Sarmento, alguns destes tópicos temos vindo a analisar, ainda há dois ou três programas falámos a propósito de alguns recados no discurso de António Guterres sobre a questão dos populismos, que provavelmente se enquadra também nesta reflexão que fazemos sobre 2016.
Sim, e que conduz a esta leitura, de um ano de maior instabilidade e de um ano de maior imprevisibilidade, como foi este que passou. As situações individuais que apontou, curiosamente eu até acho que são, para já, as que menos impacto tiveram. O Brexit, que é, evidentemente, uma questão fundamental no âmbito europeu, ainda não aconteceu de facto, quer dizer, portanto foi um tiro de pólvora seca um pouco, e em que os ingleses dão um claro sinal de que gostariam que aquilo fosse um bocadinho como Lampedusa, quer dizer, mudar qualquer coisa para ficar tudo na mesma, se possível.
Mas acha que é isso que vai acontecer?
Não pode ser. Portanto, formalmente a Inglaterra vai sair, mas admito que materialmente permaneçam as ligações fundamentais, até em termos de circulação, as ligações fundamentais com a Europa, o que seria bom tanto para a Europa como para a Inglaterra. Isto para dizer, o Brexit não aconteceu ainda, e mesmo relativamente a Trump, embora o seu potencial destrutivo seja muito grande, também ainda não o sentimos. Eu acho que tivemos um aperitivo de sabor muito amargo, para mim, que foi aquela declaração sobre Jerusalém. Um presidente que é capaz de revelar em 30 segundos a insensibilidade que Donald Trump revela quando se refere a Jerusalém como a capital eterna do Estado de Israel, sabendo o estatuto de cidade partilhada que Jerusalém tem, sabendo o significado que tem para os outros povos e religiões da zona, é difícil imaginar 30 segundos que pudessem ter maior impacto sobre um processo de décadas de ajustamento e de convívio difícil entre populações e regiões naquela zona do mundo. Isto para dizer, aí o potencial é enorme, mas ainda o não vimos. E eu diria, o que fica por trás disso, destas situações, ou para lá destas situações individuais, que eu acho que serão mais impactantes em 2017 do que o foram em 2016, mas fica, isso sim, esta óbvia constatação de que o mundo em 2016, este ano acaba de uma forma, deixa-nos um gosto, lá está, agridoce, um gosto menos doce do que o final do ano passado. O mundo está menos seguro, sentimos maior instabilidade, maior risco, e quando pensamos em Portugal imediatamente, o que sentimos é que essa instabilidade e esse risco têm, e Portugal revelou, infelizmente, ao longo deste ano, ou confirmou ao longo deste ano, têm um impacto potencialmente negativo muito grande sobre Portugal. A nossa fragilidade económica e orçamental, a nossa incapacidade de movimentos para o bem e para o mal, que representa o encontrarmos no quadro da moeda única, impedindo-nos, portanto, de iniciativas ou de movimentos individuais que não se desejariam, porque isso seria, em caso de moeda própria, um cenário ainda mais terrorífico, mas a verdade é que estamos um pouco de mãos e pés atados numa moeda que, enfim, que sendo a nossa garantia de vida, pode ser a nossa maldição imediata.
Nota adicional ainda sobre o internacional, muito rápida, José Vera Jardim, só um remate em relação à atualidade internacional em 2016.
Bom, eu acho que Trump, essa declaração é realmente infeliz, particularmente infeliz, mas são variadíssimas declarações infelizes, o que nos mostra... Nós tínhamos até agora nos Estados Unidos, tinha a Europa um aliado seguro, independentemente de ser democrata, de ser republicano, um aliado seguro. E temos agora um aliado totalmente imprevisível. Bom, temos aliado, enfim, com limitações naturalmente, embora o que Trump diz num dia, no outro dia emenda, e vem dizer que não, que a NATO, que é muito importante, afinal, etc, etc. E, portanto, isso assusta-me, assim como me assusta também a composição do governo de Trump, que todos os dias vem uma notícia adicional. Suponho que já disse isto aqui, se disse, enfim, peço desculpa. Parece que está a meter nas capoeiras respectivas do ambiente, do trabalho, da segurança e, por aí fora, as raposas mais apropriadas para comerem rapidamente todas as galinhas da dita capoeira. E, portanto, isso é assustador, sobretudo na situação em que a Europa se encontra também, porque nós temos aqui, de um lado, a afirmação do poder russo, do outro lado, a fraqueza americana neste sentido, de imprevisibilidade total, de impreparação total, de uma pessoa em que não podemos confiar. E isso vem mudar...
E em cima disso.
E a situação europeia, como eu referei, você diz impotência, e é verdade, a situação europeia para mim é isso, é uma certa impotência da Europa.
Sendo que o ano de 2017, não vamos aqui ensaiar essa perspectiva, mas será um ano muito importante para a Europa.
Mas a gente não pode separar uma coisa da outra.
Claro,
quando a gente está a analisar o ano de 2016 na última semana do ano, estamos naturalmente também já a tentar prever que vamos ter muitas dificuldades no futuro com esta situação, com estas várias situações que se criaram no ano de 2016.
Também um remate no Nuno Sarmento e na questão internacional.
Um remate, eu diria, em primeiro lugar, estendi esta leitura aos PALOPs, aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, para recordar que, enfim, tirando Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, conhecem uma situação estável, A verdade é Guiné, Angola, Moçambique, para não falar do Brasil, que não, também é um país de língua portuguesa, mas
e
não africano, que são, que vivem situações de instabilidade e que nos devem preocupar pela ligação.
Sobretudo em Moçambique, segundo
Moçambique em particular, é? Agora nestes últimos tempos, tem tido, enfim, mas é em Angola que temos um potencial de impacto maior. Sim. Relativamente a Portugal, e portanto achava essa nota também. Segunda nota, e são só três, segunda nota, parte da imprevisibilidade, desta imprevisibilidade que sentimos, tem muito, na minha opinião, a ver com a incapacidade, se quisermos, de controle pelas instituições habituais dos processos políticos. E, portanto, nós não sabemos o que vai acontecer porque as instituições perderam o controle. Instituições têm a ver com partidos, mas também têm a ver com os sistemas nas suas formas de representação tradicional. E esta segunda leitura que fazemos pouco, porque é que é imprevisível, e eu acho que está aqui, está nesta incapacidade, neste datamento das instituições e dos sistemas, sem que vejamos claro o que é que a seguir vai acontecer. Terceira e última nota, que é um apontamento só regressando àquilo que há pouco falávamos sobre a Inglaterra, saiu pouco em Portugal, espantosamente houve pouco eco em Portugal, mas há um diálogo que aparece na BBC na última semana e que depois deu lugar a declarações oficiais de ambos os países, Itália e Inglaterra, em que aquele extraordinário ministro dos Negócios Estrangeiros inglês diz ao seu colega...
O senhor Boris Johnson diz
ao seu colega italiano à saída da reunião de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros esta semana. Caro colega, isto depois, independentemente, o diálogo é basicamente isto, independentemente desta conversa aqui dentro, nós depois vamos fazer aqui um acordo, Itália e Inglaterra, mas assim mesmo, vamos aqui fazer um acordo a dois. E diz o outro, não, eu não posso fazer acordo a dois, eu tenho que fazê-los mesmo no conjunto. E diz ele, ah é, mas então acabou o pró-seco em Inglaterra. E responde-lhe o outro, olha, e o fish and chips na Europa? Isto é para nós, este diálogo tem uma semana, é para nós vermos como andam na prática as relações no seio da União Europeia. Era um apontamento,
bom,
só para não ficarmos também com...
acrescentando só nos segundos que vamos ter eleições para o ano, não é o balanço do ano, mas que tudo indica que poderão ser eleições que vêm dificultar ainda a situação europeia.
Claro. Só para... José Vera Jardim, o que é que destaca naquilo que for 2016 nesta perspectiva?
Várias coisas a destacar. A primeira é a estabilidade governativa, que muitos não previam. Eu próprio tinha dúvidas sobre como é que ia ocorrer o segundo orçamento. Não o primeiro. O primeiro não teria dificuldades. Correu bem e, digamos, atingiram-se as metas fundamentais no que diz respeito à consolidação orçamental. Isso são boas notícias. Uma estabilidade governativa que, na maior parte dos países europeus, está em causa, não é? Porque vemos eleições que mudam completamente o espectro político e a estabilidade é um valor a que todos os cidadãos ligam. O segundo é a eleição do Presidente da República, naturalmente, com um Presidente da República com um perfil totalmente diferente do anterior, de Cavaco Silva, perfil pessoal que nós conhecíamos, podíamos adivinhar que ia ser uma presidência bem diferente da presidência de Cavaco Silva, tem-no sido, com coisas bastante positivas de aproximação aos cidadãos, de presença junto das populações,
comunicação,
etc.
O uso da palavra?
Comunicação.
Não em excesso?
Num caso ou outro, é natural. Eu, por exemplo, o professor Marcelo não morreu com a eleição do Presidente da República. Não,
fala
não,
todos os dias, o senhor Presidente da República.
Sim, fala, mas de um modo geral fala bem. Num ou outro caso, porventura, com algum excesso. Não gostei, por exemplo, das notas que deu, das várias notas, e também não gostei muito daquela intervenção a propósito. Olha, é um acontecimento triste do ano, que é o fim do Teatro da Cornucópia, um grande ator no mundo cultural de Lisboa e do país. Portanto, a eleição do Presidente da República acho que deve ser destacada, como é óbvio, não só porque foi uma eleição do Presidente da República, como pelo perfil e pela maneira como o Presidente da República tem atuado, que é uma maneira que, a meu ver, anuncia, porventura, alguma coisa que tem que se fazer, que é a tal proximidade aos cidadãos, que temos falado aqui muito, e isso, nesse aspecto ele tem-no tentado, podemos criticar um ou outro aspecto, mas tem-no tentado. E depois, coisas também positivas, a eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas, obviamente, e sobretudo da maneira como foi feita, vencendo obstáculos dos mais variados, né? Ninguém diria, uns meses antes...
No início do ano, talvez.
No início do ano, que António Guterres teria grandes possibilidades de ser secretário-geral da ONU, venceu todas essas dificuldades e ocupa hoje um lugar cimeiro, digamos, na vida internacional, mas muito dificultado pelas condições que aqui expusemos há pouco, não é? Sobretudo a posição dos Estados Unidos, que é um desconhecido no que diz respeito às Nações Unidas. E, finalmente, já que falámos em cultura, também os portugueses tiveram uma boa notícia, porque, enfim, que foi uma notícia desportiva que, obviamente, que nos encheu todos de alegria e de orgulho, que foi vencer o Campeonato da Europa.
Também
nós
tem um impacto na imagem de Portugal,
tem, obviamente.
De alguma maneira.
Não, e perseguíamos um título há anos e anos. Eu ainda sou, no Moraes Sarmento, menos do tempo em que nunca mais me esqueço da fotografia do Eusébio a chorar no fim da meia-final de Inglaterra, em que o campeonato esteve à nossa mão e por razões muito diversas, talvez nem todas as melhores, nos fugiu. E, portanto, desta vez nós conseguimos isso. Acho que é uma coisa que, embora o futebol, eu faço uma certa crítica, porque o futebol hoje é avassalador, sobretudo na comunicação social, em alguma comunicação social, em toda, praticamente. Não quero dizer mal, obviamente, da Renascença.
Também damos atenção
ao futebol.
Mas
é assim, porque as pessoas ouvem, querem ver, querem ouvir o comentário, isto, aquilo, antes, depois. Bem, mas a verdade é que somos campeões da Europa e temos o melhor jogador do mundo, e isso também é bom para o ego dos portugueses, para a boa disposição dos portugueses, nem que seja por umas horas.
Se começássemos exatamente por este tema, Moraes Sarmento, ao longo destes anos, muitas vezes foi falando da imagem de Portugal no mundo e até do papel de Ronaldo, não é? Como alguém que é um porta-estandarte de Portugal, mais do que outros personagens, eventualmente.
E dúvida nenhuma tenho sobre o impacto em termos de multiplicação, se quiser, como multiplicador que o futebol tem relativamente a Portugal. Sem me desviar, mas eu recordo-me de estar há uns anos atrás, numa viagem longa que fiz, no interior da Papua Nova Guiné, e estava há 3 dias da eletricidade. Isto foi andando por um trilho, enfim, que na Segunda Guerra Mundial teve um significado histórico, não interessa agora. E, portanto, eu estava há 3 dias da eletricidade, estava numa zona onde não... Além de ninguém comunicar
aquilo
em língua que se entendesse.
Fim do mundo.
Não, ao fim do mundo, isto vinha depois do fim do mundo, é uns quilómetros depois do fim do mundo. E portanto, estamos a falar de gente que nunca viu uma televisão, um frigorífico, não tem eletricidade. E quando por gestos eu consegui transmitir que era português, um deles respondeu imediatamente: Figo. E eu até hoje não percebo como é que aquele jovem que nunca viu televisão, que vive há 3 dias da eletricidade, que provavelmente não sabe ler nem escrever, e reagiu. Ali não havia, mas provavelmente terá ido a algum sítio, porque aquilo do céu não lhe veio. Mas como é que isto é para vermos o efeito multiplicador que tem? Mas enfim, voltando ao nosso retângulo, eu diria em 4 notas, em 4 apontamentos. Primeiro, destacaria a nova realidade política, ou seja, alargou-se em mais de 50% o quadro dos partidos parlamentares governativos. A verdade é que nós tínhamos 3, PS, PSD, CDS.
Encerrando o famoso arco da governação.
Passámos a incluir o PCP e o Bloco de Esquerda. Eu acho que esta é a alteração política mais profunda que em Portugal aconteceu.
Com estabilidade.
A primeira nota é só esta. A segunda nota, relativamente ao governo, é de sinal positivo do ponto de vista político, de sinal negativo do ponto de vista económico. Há um ganho para o país neste quadro de estabilidade, ainda que relativa, que se encontrou, e este é um fator evidentemente positivo. Um elemento menos positivo é a falta de comparência em termos de estratégia económica e financeira para o país, que não temos nenhuma e que vamos vivendo até um pouco por consequência da forma como este acordo aconteceu, muito maniatados por uma negociação que forçosamente torna o horizonte curto prazo e não de longo prazo. Do lado da oposição, terceiro apontamento, uma evidente dificuldade de adaptação a este quadro. É evidente, não é? E, portanto, um descompasso que, aliás, permitiu, nesse sentido, positivamente, que esta maioria encontrasse, enfim, o seu modo de conviver internamente. O último apontamento, enfim, para o Presidente da República, de facto, não tanto por Marcelo Rebelo de Sousa, mas por aquilo que ele já introduziu. E aquilo que ele introduziu tem muito a ver com uma chamada de atenção recorrente que faço, que é a necessidade de encontrarmos novas formas de relacionar o decisor político e o destinatário político. Neste caso, proximidade ou relacionamento, se é à distância ou se é próximo, não sei, mas tem que haver novas formas de interação entre o decisor político e o destinatário político. Venho dizendo recorrentemente, não porque saiba como é que elas se devem fazer, mas porque constato e tenho procurado trabalhar sobre isso, constato a evidente falência da relação entre as instituições tradicionais e os destinatários políticos. Marcelo, provavelmente sem este plano na cabeça, ultrapassou esta circunstância. E, portanto, tem este significado político muito para lá da pessoa e do país em que acontece, que é a de termos aqui, num quadro europeu de democracias estabilizadas, não é num quadro da América Latina onde pode haver caudilismos de outro tipo, num quadro de democracias muito estabilizadas, como é o quadro da União Europeia, onde, apesar de tudo, uma pessoa individual, decisor político, consegue estabelecer uma relação individual exclusiva com os destinatários políticos. Eu acho que isto é, de outras formas, o que nós vamos ter como realidade política nos próximos tempos e, por isso, a destaco em último lugar.
Na nota adicional, não sei se queria dar nota disso, mas eu gostava de insistir nesta questão do Presidente da República, porque também, até no balanço que foi feito, quando se encontrou nos tradicionais cumprimentos, o Presidente da República disse que a cooperação que tinha era constitucional, quer dizer, não é por ser A ou B, mas é uma questão de cooperação constitucional, é cumprir aquilo que vem na Constituição. Estou a falar na relação com o Governo, nós falamos da aproximação às pessoas, mas há também, porque um Presidente fala todos os dias, até no caso da cornucópia que falou, pode haver também sobreposição em relação àquilo que é a ação do Poder Executivo.
Bem, há esse risco, obviamente, com um Presidente muito ativo, eu iria dizer ativista quase, da proximidade e da palavra, naturalmente que corre alguns riscos, mas até agora...
Que António Costa vive bem com isso, aparentemente.
Sim, aparentemente, até agora, salvo esse caso da cornucópia, que é um esforço de Marcelo para, à última da hora, tentar salvar uma instituição, enfim, importante no quadro, no nosso pobre quadro cultural, que é verdade. Mas não penso que haja problemas nessa matéria. Agora, que há algum risco, há, naturalmente.
Nem na mediação de casos, que falámos aqui, se não me engano, BES, Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos.
Sim, ouça, até agora eu não vejo da parte de Marcelo, é evidente que poderemos ter ficado admirados quando Marcelo veio fazer um comunicado sobre a Caixa Geral de Depósitos, a dizer o que é que pensava e o que é que não pensava. Não estávamos habituados a esse tipo de atuação do Presidente da República.
Ou quando promulgou o orçamento.
Sim, está bem, vir dizer porque é que promulgou, etc., imediatamente. Bom, mas é o estilo de Marcelo.
Aí falhou. Ele, pela primeira vez, encontrou razões de cisma com uma parte significativa da população. Vou-lhe explicar porquê. Não. Ele lembrou-se de falar à hora que começava o Benfica. Mas ouça, isto ele é o primeiro cisma. É o primeiro cisma, porque se ele repete isto, ele passa a ter um problema sério.
Pois, isso é o seu benfiquismo, que não lhe sai de dentro da alma facilmente.
Mas se Marcelo Rebelo de Sousa mantiver este trilho de atuação, para si é confortável?
Não acho que é confortável. Até agora não sinto sinais de desconforto da parte do Executivo. Não sinto. É uma nova forma de relacionamento. bastante mais ativa, bastante mais próxima até do contacto com os ministros, etc. Tem-me dito que Marcelo que fala livremente com os ministros, coisa que, digamos, num quadro institucional muito hierárquico, muito, não existe, não é? Fala-se com o primeiro-ministro. Mas, olha, como dizia um amigo nosso, que também é comentador aqui na Rádio Renascença, vamos nos habituando, habituemos-nos a esta nova forma de estar na política, que tem aspectos muito positivos. Acho que é aqui que estamos os dois de acordo. É romper um caminho, sim, de proximidade com as pessoas, de ligação às pessoas, de diálogo com as pessoas e também com as instituições. Talvez seja um romper de um caminho. Para mim é um caminho positivo e que até agora não tem criado, que eu saiba e que eu tenha notícia, grandes incómodos da parte outros órgãos de soberania.
O estilo pode causar algum engulho na forma de quem quer liderar uma oposição, ou no centro-direita, ou não?
O aspecto mais importante é o que é para mim, sem dúvida nenhuma, o que destaquei. Porque é esse que fica, é esse que é estruturante. É o da introdução, da vivência de uma forma nova, diferente, e que há um ano atrás todos diríamos ser, no mínimo, arriscada, para não dizer relativamente. Eu lembro-me antes da eleição, de numa conversa, enfim, solta, com o atual presidente, com outras pessoas, e autoristante sobre esta vontade de Marcelo, que ele tem, de Marcelo comunicar permanentemente, e falando sobre isso, alguém dizia, bom, mas isto aqui, se calhar o melhor era fazermos uma TV Marcelo, arranjava aqui uma maneira de comunicar diretamente.
Isso foi António Costa um dia numa campanha que, aparentemente, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, quis gozar com a ideia da TV Marcelo.
Isto não tem nada a ver com Marcelo, com António Costa, isto tem a ver com uma conversa, com uma conversa conjunto de pessoas, com o próprio, mas era no sentido premonitório, essa conversa era premonitória, por isso a evoco, era no sentido de, bom, mas como é que Marcelo vai, agora sem o palco semanal da televisão, como é que ele agora, fechado em Belém e preso pelos cortinados e pelas fardas de Belém, continuar a comunicar? Bom, isto só se nós criássemos aqui assim uma rádio ou um canal de televisão, qualquer coisa que permitisse essa comunicação direta, como se vê.
Não, porque ele é o próprio canal.
Ora, aí está. Por isso eu invoco a conversa que foi tida, eu próprio estava nesta conversa, e o quanto há um ano atrás não víamos, e estávamos a falar entre amigos, não víamos como é que iria acontecer esta necessidade que era inata em Marcelo e que se viu agora concretizar. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma quanto ao lado positivo e estruturantemente diferenciador que Marcelo introduziu. Acho que esta ideia dele ser, por um lado, ativista e da palavra, não diria melhor, que José Vera Jardim usou, ele tem-no sido. Acho que é evidente que isto não há bela sem senão. E nós não conhecemos nunca o limite de um automóvel novo que nos coloquemos na mão até ultrapassar o limite. Se ninguém nos disser qual é o limite, a gente não sabe. Só sabe quando ultrapassa e o carro começa às cambalhotas. Pronto. Aqui é um pouco assim. Marcelo está a pisar terreno novo. Até para ele. Se é possível que ele o faça sem que tenhamos casos e incidentes, não. Eu lembro-me de, no princípio, aqui, ter perguntado como é que eu via o mandato de Marcelo. Eu disse, Marcelo vai ser um grande presidente e vai ter muitos casos e muitos acidentes. Bom, e é neste sentido. É impossível este caminho ser traçado sem que haja momentos de surpresa. E, portanto, vamos ter momentos de surpresa com que degustaremos mais ou menos.
Tem a ver com o negativo face àquilo que deve ser, na linha da sua primeira reflexão, da relação com as pessoas e de um político com as pessoas.
Com as pessoas.
Mas e como isso pressiona quem quer fazer um caminho novo ou de oposição, que é o mais difícil.
Para já de governo, até aqui, quer dizer, o encanto, o enlevo com que nós temos visto esta relação, é quase de enlevo, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, será o desencontro, dos livros, não é? Será a intensidade do desencontro a que assistiremos. Pronto, mas por enquanto, nós temos enlevo com o Primeiro-Ministro e temos uma certa distância fria que sentimos fria com a oposição.
Sentimos gélida.
Com a oposição. Não, não digas gélida. Gélida agora está a ficar gélida, mas é por causa de dezembro que está a ficar frio. Mas pronto, uma distância fria. Eu penso que esta circunstância se vai alterar. Acho que é inevitável que se altere. Acho que Marcelo fez bem ao procurar contribuir dessa forma para a estabilidade política. Acho que porventura passou, na minha opinião, passou a medida. Marcelo tende a ser excessivo, na minha opinião, e portanto eu acho que ele passou por excesso o alinhamento com o governo, em primeiro lugar porque não corresponde necessariamente a coisas que ele pensa sobre alguns dos temas que entretanto se foram tratando, em segundo lugar porque saiu de uma zona de reserva e de defesa em que nós precisamos o Presidente permaneça, porque para lá de ser Marcelo ou António ou Joaquim, ele é o Presidente da República, é o nosso chefe de Estado, e a primeira coisa que queremos é um chefe de Estado com capacidade de atuação e em condições de nos representar com dignamente. E, portanto, eu acho que ele pecou um pouco por excesso. Se me perguntar se ainda assim valeu a pena, sem dúvida nenhuma, pelo que de positivamente estruturante ele trouxe.
Um desejo de bom ano para os nossos ouvintes.
Eu queria um desejo de bom ano para nós também, para os nossos ouvintes, mas especialmente para todos os portugueses que continuam a sofrer grandes dificuldades, com baixos salários, com desemprego, embora a descer, com pobreza, com uma taxa de pobreza grande ainda, no quadro da União Europeia, e portanto, desejar-lhes que o novo ano lhes traga, apesar de todas as dificuldades com que nos defrontamos, um ano melhor.
E eu acompanho essas palavras, a carência, nós temos em carência grave 8,7% da população, o que significa cerca de 800 mil portugueses.
Em risco de pobreza,
são estes que, em primeiro lugar, o Dr. Vera Jardim recordava e que eu acompanho no que devem ser, por um minuto que seja, e ultrapassando o egoísmo das nossas vidas, deviam de facto ser eles o primeiro foco de qualquer um de nós em tempo que se diz Natal.
E já agora, se há um segundo, para ligar esta mensagem à mensagem do Papa Francisco, porque tem sido uma figura internacional que nós às vezes esquecemos, mas que se tem mantido firme na defesa dos valores fundamentais da religião cristã e também dos valores fundamentais da humanidade.
O Falar Claro regressa em janeiro. Bom ano.
Renascença, a par com o mundo.